Jesus.
Amém. 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 Louvado seja Deus.
Amém.
Graças a Deus, irmãos, Deus tem falado conosco e tem nos levado de volta ao princípio para avançar.
Amém.
Nós vimos recentemente várias coisas que nós devemos observar nessa nossa caminhada. Nós temos um objetivo. Nós queremos chegar a atingir uma meta. Deus tem uma meta para nós. A palavra de Deus nos mostra isso. Deus tem uma meta para nós. Deus espera algo da sua igreja, do seu povo, do seu corpo. Deus fez algo por nós. Muitas coisas Jesus fez quando ele esteve nessa terra. Quando o Verbo se fez carne, caminhou nessa terra, ensinou muitas coisas, fez muitas coisas no seu ministério terreno. Mas tem muitas coisas que ele só fez após a sua ressurreição, após ele se tornar o Espírito que dá vida, após ele passar por esse processo e ascender novamente aos céus. E hoje, esse Cristo está exercendo o seu ministério celestial através do seu corpo, da sua igreja, desse novo homem, onde ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Então, após a ressurreição de Jesus, muitas coisas aconteceram. E tudo que aconteceu após a ressurreição de Jesus, também para aqueles que caminharam com Jesus, que conviveram com Jesus, que foram treinados por Jesus, os discípulos, após a sua ressurreição, começaram coisas novas para eles, coisas inéditas, e eles tiveram que aprender algumas coisas, como nós temos que aprender também. Nós vemos que Jesus já havia falado muito isso no Evangelho de João. João relata isso, né? O Espírito é o que da vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o apóstolo Paulo fala que o último Adão, se referindo a Cristo, se tornou o Espírito vivificante, ou o Espírito que dá vida. Então, o Espírito é o que dá vida. Então, a vida divina, a vida de Deus, só foi transmitida ao homem, essa vida eterna, que é o Espírito que dá, após a ressurreição de Jesus. A regeneração, o novo nascimento, a nova vida, só pôde ser dada após Jesus cumprir a sua obra de redenção na cruz e ressuscitar. Ali em João 7, 37 a 39, João ele relata o que Jesus disse certa ocasião. Ele estava em uma festa, e João 7,37 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João faz uma explicação. João é muito preciso nessa questão. Se você ler o Evangelho de João inteiro, você vai ver que ele vai pontuando isso durante todo o Evangelho, a questão do Espírito. E aí João faz uma explicação, porque quando João escreveu esse Evangelho, ele escreveu bem depois da ressurreição de Jesus. Aí João faz uma explicação. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus faz uma explicação. Embora ele tenha falado aquilo, naquele momento aquilo ainda não era possível. Por quê? Porque o Espírito ainda não fora dado, não era. Porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus, ele foi glorificado no dia da sua ressurreição. No dia que ele ressuscitou, ele foi glorificado. E se nós prosseguirmos no Evangelho de João, lá no capítulo 20, capítulo 20 fala da ressurreição. Versículo 1 fala assim, 21, no primeiro dia da semana, naquele domingo da ressurreição, primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus ressuscitou. No versículo 19 do mesmo capítulo 20, fala assim, ao cair da tarde daquele dia, porque estamos falando daquele dia ainda, do domingo, aquilo lá foi de madrugada, lá a pedra já estava revolvida, Jesus não estava mais lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então nós temos um quadro aqui. Os discípulos, que haviam presenciado todos os milagres de Jesus, ouvido dele tantos ensinamentos, eles estavam aqui com medo, trancados, travados. Você não vê nada fluindo aqui. Né? Aí 20 fala assim, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Diz, olha aqui, ó, sou eu mesmo. Ó. Olha aqui as marcas. Olha aqui onde enfiaram a lança aqui. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Eles precisavam de paz. Porque eles estavam com medo. Se mataram a Jesus, o que vão fazer com a gente? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí Jesus novamente começa a acender a chama de novo neles. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui foi dado o Espírito Santo para eles, porque Jesus já havia sido glorificado. Agora já era possível, ele passou pela cruz. Na cruz, os pecados foram perdoados, o pecado foi tirado. Ele, como Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado deles. Os purificou, os santificou, e agora eles se tornaram um vaso apto para receber o Espírito Santo de Deus. E ele soprou o Espírito sobre eles. Depois desse fato, isso ocorre no momento em que cada um recebe Jesus como seu Senhor. Quando nós confessamos, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu entrego minha vida a ti, ele sopra o Espírito Santo dentro da pessoa. Isso aconteceu comigo e com você o dia que nós cremos em Jesus. Então, isso foi um fato maravilhoso. Eles receberam o Espírito Santo. Mas isso era algo novo para eles. Eles estavam acostumados a conviver com Jesus. Uma coisa é receber o Espírito Santo. Outra coisa é saber o que fazer com ele. É usá-lo, é exercitá-lo. Mas Deus já sabia disso, o Senhor Jesus sabia disso também. E aí Jesus ficou nesse processo com eles. Jesus aparecia, se ocultava. O próprio Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26, é o seguinte, que 8 dias depois, ele apareceu de novo para eles. Passado 8 dias, estava outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, porque na primeira vez Tomé não estava e duvidou. Estando as portas trancadas, olha lá, estava com medo, continuava com medo. Trancado. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Vocês estão com medo ainda? Paz seja convosco. E esse processo, irmãos, é um processo que acontece com todos nós. Nós não somos melhores que eles. Na verdade, nós somos piores que eles. Nós não presenciamos pessoalmente tudo o que eles presenciaram. E essa era a situação deles. E isso tem que nos ensinar muitas coisas. E se a gente ver o capítulo 21, prosseguindo, né? 21:3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. e voltaram para trás para pescar. Então, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Mas não teve reação. E aqui, depois o Senhor vem e fala com Pedro, que é o líder aqui, mostra para ele que ele deveria apacentar as ovelhas, pastorear os cordeiros, cuidar das pessoas. Que Jesus havia preparado eles, treinado eles para isso. Mas, graças a Deus que o Senhor não ficou parado esperando, ele fez algo. Porque toda obra de Deus é feita por Deus. Ele dá o início, ele dá o start, ele dá o meio, ele dá o fim. Então, aquilo fazia parte do processo. Jesus havia ensinado eles, falado para eles muitas coisas. Eles viram, presenciaram muitas coisas. Eles tinham uma bagagem de conhecimento, porque eles presenciaram, é diferente do nosso, que o nosso, nossa bagagem é de ler o que está escrito. Eles viveram aquilo. Eles viram Jesus multiplicar os pães e os peixes. Eles viram Jesus andar sobre as águas, fazer um aleijado andar, um cego ver. Eles presenciaram isso. Eles sabiam das coisas. Eles ouviram Jesus falar o sermão do monte, as parábolas do reino. Eles estavam lá. Eles estavam lá no monte da transfiguração. Eles viram Jesus ser crucificado. Eles viram Jesus ressuscitar. Eles viram ele ressurreto aparecendo para eles. E Jesus continuou aparecendo para eles. Atos capítulo 1 fala que Jesus continuou com eles durante 40 dias, falando das coisas do reino, ainda continuou ensinando para eles. Mas as últimas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, antes de Jesus ascender aos céus, Jesus os incumbiu, deu uma incumbência, uma comissão. Vocês devem ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estou com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Essas foram as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Em Atos 1, nessa passagem que fala que Jesus ainda esteve com eles durante 40 dias, antes de Jesus ascender aos céus, ele falou uma coisa para eles: vocês devem ficar aí, aguardar em Jerusalém. Mas ele falou uma coisa assim, Atos 1:8: vocês vão receber poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui, nós vemos que a obra de Deus é feita pelo próprio Deus. A primeira parte, Jesus fez no seu ministério terreno, ensinou eles todas as coisas. Agora, viria uma nova parte, que é uma parte que eles não tinham aprendido ainda, que eles precisavam aprender, que era aquele espírito que eles receberam no dia que eles estavam trancados na casa, que Jesus soprou sobre eles, aquilo dentro deles tinha que fazer diferença para eles. Então eles deveriam o quê? Se encher do Espírito. Esse recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo é que eles seriam cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver isso logo mais. Então, todos nós passamos pelo processo de aprendizagem para depois podermos nos encher do Espírito e praticar, ensinar, pastorear, apacentar, de acordo com o que Jesus nos ordenou. Mas faremos se estivermos cheios do Espírito, como eles fizeram somente quando eles foram cheios do Espírito. Antes de serem cheios do Espírito, tudo o que eles sabiam não foi suficiente. Tudo o que eles viram não foi suficiente. Tudo o que eles aprenderam não foi suficiente. Isso é algo exterior, ensinamentos exterior. Mas o Espírito entrou. E agora, esse poder vem de dentro para fora. Esse poder, ele vem para fluir, como um rio de água viva. E esse rio, quando ele flui, ele faz duas coisas. Primeiro, ele limpa interiormente. E supre interiormente. E depois, ele vai para fora. E sai para atingir outros. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Primeiro, ele sacia você mesmo. Pessoalmente. E depois ele alcança como uma fonte que jorra. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana? O que Jesus falou para a mulher samaritana? João 4,14. Ele falou assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, é esse Espírito. O Espírito é o que dá vida. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que ele está falando aqui? Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Saciar a pessoa. Saciar a pessoa. Eu vou ficar satisfeito, saciado. Porque esse Espírito vai me dar essa saciedade. Primeiro ponto. E aí ele fala, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quando ela jorra, ela sai. Quando ela jorra, ela sai. Sai. E aí, esse é o Espírito. Não é? O Pai é a fonte, o Pai é o manancial, o Filho é a fonte, o Espírito, os rios que jorram e alcançam. Alcança, alcançou nós e alcança outros também. Esse é um princípio. Deus é quem faz a obra de Deus. Através do Espírito colocado dentro de nós. Podemos cooperar com Ele. Ele busca cooperadores, mas Ele mesmo que faz, através de cada um de nós. Então, o livro de Atos, ele relata o princípio, o início, a gênese da igreja. O começo da igreja tá ali em Atos. E é muito interessante nós voltarmos para Atos, para vermos o começo da igreja, porque nós somos a igreja. E aqui, em Atos, muitos conceitos são quebrados. E nós podemos, com a experiência deles, entender algumas coisas e nos beneficiar com tudo isso que eles viveram, nós podemos viver também. Então, em Atos 1, você vê aquela situação que é aquela descrição de João 20, 21, e entra em Atos 1. Aqueles discípulos, cheios de experiência, cheios de conhecimento, mas travados, paralisados. Aí Jesus fala, vocês vão receber poder, aí vocês vão ser minha testemunha em todo lugar. Esse é Atos 1. Vocês ficam lá e aí eles foram para Jerusalém e começaram a orar. Aí ia ter aquela festa de Pentecostes, muita gente de todos os lugares ali. Aí, de repente, eles foram cheios do Espírito. Aí eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali. Línguas diferentes. Eles falavam e as pessoas ouviam no seu próprio idioma. E ali o Evangelho pôde ser, então, espalhado. Por quê? Aquelas pessoas foram até Jerusalém para a festa e voltaram convertidos para os seus lugares. Essa foi a maneira que Deus escolheu para dar o início, o pontapé inicial na igreja, não só em Jerusalém, mas aquelas pessoas, quando voltaram para os seus lugares, já foi espalhado o Evangelho ali também. Mas é impressionante ver que quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro levantou e pregou o Evangelho, falou de Jesus. E versículo 41 de Atos 2 fala assim, que Pedro pregou, e naquela pregação, naquele dia, naquele momento, 3 mil pessoas creram e foram batizados naquele dia, pelo poder de Deus se manifestando ali. Ou vocês acham que foi Pedro? Percebe? Então veja, veja quem era Pedro alguns dias atrás e Pedro agora. O que que Pedro fez? Qual que é a diferença? O que Pedro fez foi que ele teve coragem de falar assim: vocês crucificaram a Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, e Deus o escolheu e tal, e vocês têm que crer nele para ser salvo. Foi a única coisa que ele fez. Falou o evangelho. Aí o poder do Espírito, né, fez essa obra. E 3.000 pessoas foram batizadas, foram salvas, através da pregação de Pedro. Isso é a igreja. Como que Deus vai fazer? Tem que ter uma boca para falar. A boca era a boca de Pedro. Às vezes a boca é a minha boca, a sua boca. Deus tem boca nessa terra. É a nossa boca. Por isso nós precisamos encher do Espírito. No capítulo 3 e 4 de Atos, aí nós vemos outro Pedro, outro João, outros, os discípulos eram outros. Se você ler João 20 e Atos 3 e 4, você fala, não é possível, tão pouco tempo, o que aconteceu com esses caras? É outra pessoa. Saiu Pedro e João estavam andando, tinha um aleijado lá, pediu o dinheiro para eles, falou, não temos prata nenhum, mas em nome de Jesus, levanta e anda, o cara levantou. Aquilo ali causou um alvoroço. Aí pegaram e prenderam eles. Olha, Atos 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas. Como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Todos aqueles que condenaram Jesus. Todos aqueles que eles estavam trancados com medo na casa, morrendo de medo. Agora estava diante deles. E pondo-se perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Primeira menção que tem de uma pessoa cheia do Espírito Santo, fora Jesus, no Novo Testamento. Depois nós temos Estevão, cheio do Espírito Santo. Depois nós temos Paulo, cheio do Espírito Santo. Mas aqui é a primeira. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Em João 20 ele tinha o Espírito Santo. Mas aqui ele estava cheio do Espírito Santo. É diferente. Lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Ele fez um discurso. Vocês mataram Jesus, sei o que lá e tal. Você não acredita naquilo que ele falou. Versículo 13, de Atos 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E vou falar para vocês. Essa manifestação deles, não é porque eles estiveram com Jesus, é porque eles haviam estado com Jesus recentemente, exercitando o Espírito e cheios do Espírito. Jesus estava com eles. Não foi essa a promessa? É isso que estou convosco todos. Agora eu tinha certeza, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. E essa é a convicção que o Espírito dá, quando está cheio do Espírito. De onde veio tanta coragem? De onde veio essa intrepidez? Cadê o medo? Foi embora. Por quê? Porque a fonte foi ativada. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora ativou a fonte, encheu do Espírito Santo, pronto. Começou a fluir, começou, saciou e começou a fluir. Eram outras pessoas. Aí eu não tenho tempo, mas aí falaram para eles, né? Deram uma dura neles, falaram, para de falar nesse nome. Eu falei, desculpa, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E deram outra dura neles e soltaram. Eu estava com medo do povo. E aí foram. É impressionante a mudança desses homens. Mas por que que eles mudaram? O que que fez eles mudar? Cheios do Espírito Santo. Mas aquilo que eles aprenderam de Jesus, aquilo não é perdido. Conhecimento não é perdido. Eles precisavam daquilo. Por quê? Porque o que que Jesus falou para eles? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. Então, primeiro a gente aprende, nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer, mas não pode ficar no conhecimento. Aí nós precisamos encher do Espírito para que isso possa fluir, possa sair de nós. Você vê, eles tinham um conhecimento enorme, uma bagagem enorme. Mas o que adianta uma bagagem enorme, um grupo de pessoas trancado dentro de uma casa? Mas agora, depois daquela pregação, estava cheio de gente para eles cuidarem. Começou com 3 mil pessoas para eles apacentarem e cuidarem. Pensou quanto trabalho? Agora tem gente para ensinar, hein? Agora tem gente para ensinar tudo aquilo que Jesus falou. Aí eles começaram a fazer o quê? Fazer o que Jesus mandou eles fazer. Apacenta, pastoreia, ensina a guardar todas essas coisas. E eles começaram a fazer isso. Isso é um grande princípio que nós temos aqui em Atos. Não confie na sua cultura. Não confie no seu diploma. Não confie no seu conhecimento, em teologia. Encha-se do Espírito. Essas pessoas eram iletradas, incultas, mas quando elas se encheram do Espírito, aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles passaram. Isso quebra muitos paradigmas, e para os dias atuais, isso é muito importante, porque nós precisamos saber o que que resolve, e onde está o poder, e o que que realmente funciona. O que funciona é o Espírito. Sempre foi assim e sempre será. Encha-se do Espírito Santo. Aí nós vamos estar com Jesus. Nós vamos contemplar a face de Jesus. E todos vão perceber isso aí. Atos 2, logo após eles serem cheios do Espírito Santo, aparece algo novo aqui. É um outro princípio que tem aqui em Atos. É uma palavra nova, que aparece pela primeira vez. Nos evangelhos ela nunca apareceu, mas ela aparece aqui em Atos 2,42. Fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa palavra comunhão é uma palavra nova, algo inédito aqui. Essa palavra no grego é koinonia. Que é o quê? Não é simplesmente uma comunhão de pessoas. Koinonia não é, é compartilhar, estar junto, mas é mediante a comunhão que nós mantemos com Deus, pelo Espírito Santo. Então, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles também perceberam o vínculo que havia entre eles, que estavam cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a perseverar no ensinamento dos apóstolos, e nessa comunhão, nessa koinonia, e partia o pão, e oravam juntos, e esse era um viver juntos, era um viver da igreja, era a vida da igreja nascendo ali, e eles vivendo essa vida da igreja. Não existe koinonia, né, essa comunhão, num grupo de amigos. Ah, eu tenho um grupo de amigos, por melhor que seja amizade, é uma boa amizade, é uma boa relação, mas não é comunhão, koinonia, porque koinonia, Deus tem que estar presente, é o Espírito Santo enchendo-nos e nos unindo, nos vinculando, porque existe um Espírito, o mesmo Espírito em nós, que nos unindo. Então não existe koinonia em patota. Existe koinonia no corpo. No corpo funcionando, cheios do Espírito. Koinonia é para filhos de Deus, cheios do Espírito. nós podemos entender melhor nos outros textos que falam dessa coinonia, dessa comunhão. 1 Coríntios 1:9 fala assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão, à coinonia de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fala que nós fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. 2 Coríntios 13:13 fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então fala, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão de seu Filho. Não é a comunhão no Filho ou do, mas fala do Filho, de seu Filho e do Espírito Santo, essa comunhão. 1 João 1:3 fala assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, essa coinonia. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, está vendo? Então está falando de uma comunhão, a nossa comunhão, está falando assim, a nossa comunhão, mantenhais comunhão conosco, mas a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, está vendo o que é coinonia? Essa comunhão não é bom relacionamento, é algo que une, algo que vincula, porque nós temos um mesmo Espírito, o mesmo Pai e o mesmo Senhor. É? Então, ele se tornou Espírito para isso também. É o que ele fala, Jesus falou em João 14:20, naquele dia, depois que ele fosse, né? Depois que ele fosse e voltasse como o Espírito da verdade, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Coinonia. Deus e o homem. Misturado. Isso é comunhão, coinonia. E nós podemos desfrutar, porque nós temos o Espírito. Nenhum ser humano nessa terra pode desfrutar da coinonia se ele não tiver o Pai, o Filho e o Espírito nele. Só ocorre com aqueles que creram. 1 João 1:6 e 7 fala assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Parece que começa a falar com Deus, depois já vira para os homens. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que essa é algo novo, gerado junto com a igreja, quando foram cheios do Espírito Santo, essa comunhão, essa coinonia. Em Atos, né, no princípio da igreja, nós vemos que essa comunhão era suficiente para gerar unidade, para gerar a unanimidade, para eles caírem na graça de Deus e na graça dos homens. Sem métodos, sem modelos, sem ferramentas, sem estratégias, sem discussões teológicas. Simplesmente ouvindo o Evangelho, aquilo que eles aprenderam de Jesus. O que eles faziam? Eles só perseveravam. No ensinamento dos apóstolos. Na coinonia, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 46 e 47, fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Simplicidade, singeleza, simplicidade. Isso é viver da igreja. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, isso é uma lição para nós, fantástica. Sem métodos, sem modelos, sem ferramentas, apenas na comunhão, apenas se enchendo do Espírito, estando junto, comendo junto, orando juntos. E Deus vai fazendo. Koinonia, ela vai limpar o interior das obras da carne, que é o que gera maior problema na igreja. Gálatas 5 fala: andai no Espírito, seja cheio do Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E dentre elas, né, Gálatas 5, 20, nós vemos inimizades, porfias, que é disputa, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que é divisão, facções. Ao nos encher do Espírito, tudo isso é lavado e jogado para fora. Tudo isso é que está dentro de nós. É lavado e jogado para fora, para nos satisfazer, porque essas coisas não nos satisfazem. Essas coisas nos causam mal. Causa mal para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, o que Deus quer fazer é o quê? Koinonia, comunhão. E isso precisa ser trabalhado. Cristo, corpo de Cristo, novo homem, vai ter uma expressão quando essa for a realidade. A comunhão sem isso, passa a ser um evento social. Então temos que observar esse princípio em todos os nossos ajuntamentos, em todas as nossas reuniões, sejam elas de crianças, de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, grupos familiares, reunir em nome do Senhor, com Ele, para termos comunhão. Esse é um princípio da igreja em Atos, que nós precisamos também observar, porque a bênção está nisso. Isso agrada o Senhor. E cai na graça do Senhor. Jesus falou: onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estarei. Então, precisa estar envolvido o Senhor nisso daí, sempre. Né? Voltando para Atos. Atos 5,42 fala assim: e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Pode ver como que já avançaram, está vendo? Lá, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, então eles estavam ali ensinando, aprendendo, as pessoas aprendendo. Agora aqui já estavam o quê? Ensinando. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Estavam pregando a Jesus o Cristo. Então vai avançando sempre. Atos 9,31 fala assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito crescia em número. Sem métodos, sem ferramentas, sem artimanhas humanas, sem teologias, Espírito Santo e comunhão. O que eles tinham aqui, irmãos? Eles não tinham nem os evangelhos. Talvez um ou outro, cópia de um ou outro. Certamente não tinham João e nem Lucas nesse momento aqui. Eles tinham os apóstolos para falar o que Jesus falou, que eles ouviram de Jesus. Nesse momento aqui, irmãos, não existia Paulo. Nesse momento não existia Romanos, não existia 1 Coríntios, não existia 2 Coríntios, não existia Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, Judas, Pedro, Apocalipse, não havia nada disso, nem os evangelhos praticamente. Às vezes você fala: agora estou sem alimento diário, o que eu vou fazer? Você tem a Bíblia, irmão. Você tem o Novo Testamento inteiro. Amém. Percebem? Nós temos que perceber isso. O que que eles tinham em mãos? Tinham a comunhão, tinham o Espírito Santo, exercitavam esse Espírito, tinham as orações, tinha o Senhor. Eles tinham o Senhor dia a dia com eles. Amém. E cresciam, e caía na graça de Deus e na graça do povo. Eles tinham as palavras de Jesus. Jesus falou, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado, e é isso que eles fizeram. O evangelho anunciado pelos apóstolos. Eles tinham a unção do Espírito Santo, a presença de Jesus e o temor do Senhor para perseverar em unanimidade e na comunhão, na coinonia. Porque coinonia depende de temor do Senhor. Nós precisamos ter temor do Senhor, como nós lemos aqui. Isso trazia a graça e a bênção sobre eles. Então esse é um outro princípio muito importante. De volta aos princípios. O princípio da comunhão, o princípio de se encher do Espírito Santo. É? A vida da igreja, ela funciona nessa comunhão que é divina-humana, divina-humana, não é só entre irmãos, mas é Deus, o Espírito Santo no meio disso. Então, se nós praticarmos isso, Deus vai nos abençoar. Isso é um princípio importante e Deus está nos dando, está nos levando a isso. A exercitar nosso espírito, a nos voltar ao Senhor, a tocar na palavra, a tocar em Cristo, a nos encher do Espírito, nos encher da palavra. Isso vai fazer com que esse rio flua, saciando cada um, primeiramente, satisfeito com Cristo. O resto o Senhor faz, porque aí sai. Às vezes nós esforçamos para tantas coisas, mas que nós temos que nos esforçar é para nos voltar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, orar, enchermos da palavra, fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, né? Exercitar nosso espírito da melhor, da forma como que é melhor para você. Às vezes você exercita o seu espírito invocando o nome do Senhor. Tem gente que não consegue. Tem gente que precisa da palavra, precisa ler a palavra. Outro precisa meditar na palavra. Outro precisa cantar um hino. O outro precisa oração. Não importa. O meio. Encha-se do Espírito. Amém. Se volte ao Senhor. Encha-se da palavra de Deus. Amém. Deus vai te abençoar, vai me abençoar. Amém. Ele prometeu isso. Eu vou estar com você todo dia. Então nós podemos nos recorrer a Ele, invocar o nome dEle, trazê-Lo à presença. Senhor, fala comigo através da Tua palavra, fala comigo na oração, fala comigo através de todas as coisas. E aí nós vamos caminhando, vivendo, e Deus vai abençoando a igreja, e vai acrescentando e fazendo aquilo que Ele quer fazer. Ele vai pegar aquilo que Ele nos ensinou no passado, e vai usar aquilo para nós podermos também ajudar outros, edificar outros, ser bênção na vida de outros, né? Louvado seja Deus. Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Pelo Teu Espírito. Realmente, isso foi algo fantástico que o Senhor fez. A maior coisa que poderia ter acontecido conosco. Amém. Receber a vida de Deus. Amém. Receber o Espírito de Deus. Amém. E hoje nós somos um contigo. Amém. Fomos inseridos em Cristo. Fazemos Amém. Parte do corpo de Cristo. Amém. O Senhor habita em nós, nós habitamos em Ti. Amém. Por isso, Senhor, nós queremos que esse rio de água viva flua de nós. Amém. Senhor, queremos ativar esse rio. Exercitando o nosso espírito, Amém. Nos enchendo do Espírito, nos leva, Senhor, nos leva a nos encher do Espírito. Queremos provar de Ti, queremos provar das profundezas de Deus. Senhor Jesus, por isso nós queremos invocar Teu nome, clamar ao Senhor, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Lava-nos completamente, limpa-nos completamente, retira de nós, Senhor, tudo que impede do Teu Espírito fluir em nós. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém.